motivos políticos, étnicos ou por outros, para se compreender isso. Relativamente à prevenção da exploração laboral, sexual e do tráfico de seres humanos, a situação não é menos preocupante. Apesar da ligeireza com que a senhora ministra afirmou que não há nenhum caso de tráfico de seres humanos, também em Portugal, a ponta do iceberg começou a aparecer com casos noticiados de tráfico de mulheres ucranianas. Preocupa-nos também o aproveitamento desta vaga de refugiados e imigrantes como mão de obra barata e continuarem a faltar os meios à ACT. Senhora Ministra, senhores deputados, são muitos e sérios os problemas nestas matérias e por isso o PCP insistiu na sua discussão, vai para quase 2 meses. Não desistiremos deste combate contra a xenofobia e lutaremos pelo compromisso político com as soluções necessárias e com a vida daqueles que procuraram o nosso país para conseguirem construir um projeto de vida melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, caras e caros colegas. Eu confesso o meu espanto de assistir a um debate de urgência, vejam lá, sobre acolhimento e integração de refugiados, em que não há uma única menção à Convenção de Genebra de Proteção das Pessoas Refugiadas. Eu percebo que da parte do requerente do debate não haja, porque proteção de pessoas refugiadas em geral não é um tema que lhes interesse. No entanto, essa é a base legal que protege as pessoas que nós acolhemos em Portugal. Esse é o compromisso internacional a que Portugal e o seu governo estão obrigados. E, portanto, esse é o compromisso internacional também e constitucional a que esta Câmara se obriga de vigiar e de fazer respeitar. E o que nós vemos é, neste debate, uma espécie de coreografia para fugir propositadamente ao alvo. E quando se foge propositadamente ao alvo, o que parece é que, afinal, o alvo não é aquele que deveria ser. Porque se este for um tema de espionagem, vem o CIS e diz que não nos pode dizer mais do que aquilo que disse. Se for um tema de transferência de dados para uma embaixada estrangeira, é crime, fale-se com o Ministério Público e com a Polícia Judiciária. Se for um tema de poder local, era com o Sr. Presidente da Câmara de Setúbal, que não veio cá. Se for um tema de proteção de dados, é com a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Tem de concluir.
E, para concluir, este tema é de integração e acolhimento de refugiados e a pergunta é muito simples. Esteve Portugal à altura das suas obrigações internacionais? E a resposta é simples também. Temos que fazer muito melhor e não estivemos suficientemente à altura e é isso que estamos aqui para debater hoje, mas que o proponente, estranhamente, não quer debater. Muito...
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo assim, Sra. Ministra, Sr. Estado, Srs. E Srs. Deputados. Bom, aquilo que nós hoje ouvimos foi um conjunto de afirmações, um conjunto de considerações e que todas elas tiveram algo impressionante. Desviaram-se do problema. Não conseguiram colocar aqui, até agora, aquilo que é fundamental, que é uma pergunta simples. Por exemplo, os refugiados de Setúbal, daquela que é a minha cidade, daquela que é a minha terra e que acolhe bem toda a gente e naturalmente esforçou para acolher bem os refugiados, esse problema já foi resolvido? Algum membro do governo já lá foi? Já interviu? Sim ou não? O que nós vimos aqui foi um conjunto de afirmações que levaram para considerações sobre outros partidos, como do PSD, considerações sobre outros partidos, como a Iniciativa Liberal, considerações sobre um conjunto de várias outras coisas, quando na prática, não querem é resolver o problema. Senhoras e senhores deputados, eu acho que há partidos aqui que têm que fazer jus ao nome. Já chega porque isto não é um circo. Já chega porque o Partido Social Democrata está cá para abordar o problema diretamente. O Partido Social Democrata está cá para tratar da dimensão humana deste problema. Senhores deputados, partidos que querem que nós defendemos uma política que nem mais nem menos é uma política que diz vamos distinguir em função do sítio onde as pessoas nascem. Foi isto que nós hoje ouvimos. Senhores deputados, jus ao vosso nome, já chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ao olharmos para o agendamento desta tarde, de facto, vemos na ordem do dia dois tópicos relativos a, uma matéria, a matérias que são aparentadas. Mas o facto de serem aparentadas não nos obrigam a confundi-las e a tentar, fazendo o mesmo debate em simultâneo, duas coisas distintas. Aquilo que o Sr. Deputado André Ventura fez na intervenção inicial, ao não conseguir separar os temas, eu penso que os restantes senhores deputados que usaram da palavra até o momento têm-se esforçado por fazer com seriedade neste debate. Chegaremos à discussão sobre o inquérito parlamentar. Mas, de facto, o que estávamos à espera de encontrar neste ponto da discussão era saber como está a decorrer o acolhimento de refugiados em Portugal, como está a decorrer o acolhimento de refugiados em todo o território nacional. Como é que podemos solicitar elementos adicionais ao Governo sobre esta matéria, uma vez que temos tido a oportunidade, seja na audição regimental do Orçamento, seja nas vindas à Primeira Comissão, de ouvir a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado a fazer um ponto de situação sobre o que é que tem sucedido. O que de facto vemos é uma intenção clara de confundir dois temas e também de simplificar o que é especialmente complexo. Eu dava exemplos sobre isso. Por exemplo, olha-se para a realidade, que é complexa também ela, diversificada, heterogénea da comunidade ucraniana em Portugal, que há muitos anos aqui se encontra radicada, que tem associações de várias proveniências, alguns cidadãos que serão russófonos e russófilos, outros que serão falantes do ucraniano, que têm posições diferentes, que espelham também a diversidade desses países, e espera-se que 10 anos depois, 5 anos depois, 7 anos depois, a República Portuguesa faça juízos sobre factos que não podia conhecer ou faça juízos no passado sobre factos que ocorreram há 2 meses. E é isso que é inaceitável também na forma como posiciona o debate. Quando se fala de aspectos, como por exemplo o apoio que certas associações de migrantes tiveram em Portugal nos últimos 10 anos, espera-se fazer um debate sobre o que aconteceu há 10 anos com factos a que temos acesso há 2 ou 3? Espera-se julgar factos de há 10 anos com base em comportamentos que ocorreram há 3 ou 4 meses? O que é facto é que houve, transversalmente às várias forças políticas que desde 2011 assegurou a governação, quer quando foi a coligação do PSD com o CDS, quer quando foi o Partido Socialista a governar e ainda governa, apoios a várias associações que preenchiam os requisitos constantes da lei. A composição do Conselho Consultivo do ACM, também ela, tem regras estipuladas e firmadas na lei em que há que respeitar aquilo que ainda somos, felizmente, um Estado de Direito. Um Estado de Direito que não discrimina nem os cidadãos portugueses, nem os cidadãos ucranianos que entre nós residem e que, por isso mesmo, nesses momentos, foram beneficiários dos apoios desde que preenchessem os requisitos e desde também que, evidentemente, cumprissem e respeitassem a ordem jurídica portuguesa. E é sobre esses elementos que, de facto, aquilo que até ao momento temos tido capacidade de fazer, com as audições parlamentares, com a discussão que nesta sede temos feito, é a ausência de elementos que demonstrem o inverso. Há uma situação que queremos discutir, que é o acolhimento de refugiados. Portanto, o que seria de esperar era termos aqui, neste debate, uma lista de problemas sobre este acolhimento de refugiados. Foi isto que ouvimos. Foi isto que ouvimos da parte do proponente deste debate sobre como é que está a correr até aqui o acolhimento de refugiados em Portugal. Não, isso foi o que todos os outros partidos têm aproveitado o debate para colocar questões à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado para que haja alguma utilidade deste debate. Não que a utilidade seja trazida pelo proponente do mesmo, isso é que é o estrondoso. São os restantes partidos que estão a dar algum uso útil a este debate, fazendo questões sobre aquilo que interessa. E já agora, naturalmente, podemos e devemos aprofundar a informação a que temos acesso, mas graças às várias audições parlamentares, ordinárias e aquelas requeridas adicionalmente, sabemos várias coisas. Sabemos o número de pessoas que foram beneficiárias de proteção temporária, mais de 40 mil, sabemos o número de crianças, a Sra. Ministra seguramente dará a informação mais detalhada do que aquela que tínhamos há algumas semanas, mas é um número significativo, quase 12 mil dos dados que foram dados quando a audiência parlamentar teve lugar. Sabemos que temos mais 7 vezes refugiados a ser acolhidos em 2022 que nos anos anteriores e que neste contexto é insuperável a resposta que a República Portuguesa tem dado face à escala do desafio e face ao facto de sermos um país especialmente procurado pela comunidade migrante ucraniana, porque sabe que aqui tem raízes, porque sabe que aqui tem uma rede de associações, porque sabe que aqui muitos são os seus familiares e, portanto, a resposta de portugueses e de ucranianos neste país tem sido a esse nível exemplar. Sabemos que foram adaptadas e foram introduzidas várias medidas legislativas e de regulamentação que asseguram acesso à escola, acesso à proteção social, acesso ao emprego, acesso a números de identificação. Tudo isto sabemos porque, de facto, o Parlamento tem funcionado e tem funcionado dentro da normalidade e tem funcionado também escrutinando a atividade do Governo, seguramente com partidos que discordam mais das soluções que o Governo apresenta do que outros. Este é daqueles que discordará menos. Esperemos que tenda a não discordar, faz um esforço por isso e, portanto, espera um esforço simultâneo do outro lado. Mas é este o debate que devíamos estar a fazer. E se algum tema pudesse ser relevante a partir da questão de Setúbal, que foi o pretexto, mas foi o único que até ao momento permitiu identificar dificuldades, era saber, na articulação com as autarquias, e é a pergunta que eu deixava à Sra. Ministra, Ministra, como é que podemos fazer este trabalho? Não é, Sra. Deputada Alma Rivera, permite-me discordar, uma questão de desresponsabilização. Não. A Administração Central exerce as suas competências. E quando os municípios querem, estabelecem um protocolo com a Administração Central que tem regras para ser feito. E os municípios que o fizeram são monitorizados. Tem uma carta ética anexa ao protocolo que assinam com os municípios e com a ACM e, portanto, é perfeitamente possível fazer esse acompanhamento. Aquilo que, infelizmente, tivemos no caso de Setúbal foi a ausência de protocolo e a ausência desta possibilidade de ter apoio adicional e de ter regras que assegurariam e cumpririam este funcionamento. E, portanto, Sra. Ministra, Partido Socialista, Sra. Ministra, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Partido Socialista não tem receio em reconhecer quando erra e erramos, de facto, quando achamos que o local próprio para prestar esclarecimentos como Presidente de Câmara era neste local. E, aliás, fizemos até em relação ao autarca do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista não se escudou e não arranjou o pretexto para não trazer aqui um autarca do Partido Socialista. E hoje reconhece que não o fez corretamente e que o local próprio é a Assembleia Municipal. Curiosamente, em relação ao autarca que nem é do Partido Socialista. Portanto, quanto a isso, acho que é eticamente correto reconhecer quando erramos e não repetir o erro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Portugal mobilizou-se para receber mais de 39 mil refugiados ucranianos até agora. Trata-se do maior fluxo de refugiados desde a Segunda Grande Guerra. Foi um esforço solidário dos portugueses que, uma vez mais, demonstraram a dimensão humana face ao drama que se vive na Ucrânia. E peço redobrada atenção para este facto. Cerca de um terço são menores. Perante esta realidade, senhoras e senhores deputados, acham que este tema é só político? Perante esta realidade, senhoras e senhores deputados, não acham que este tema tem uma dimensão humana? Sim, tem. Tem uma dimensão humana à qual Portugal deu resposta, através do poder local, com juntas de freguesia e câmaras municipais a mobilizarem-se, ordens profissionais a disponibilizarem-se para ajudar, no associativismo, empresários, milhares de pessoas anónimas, e a lista continua. E ficaria mal, aliás, fica muito mal a este Parlamento não começar este debate precisamente por agradecer a todos aqueles que ajudaram a que Portugal fosse reconhecido lá fora.
Muito bem.
Como dizia a Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, aqui há dias, uma mandorinha não faz a primavera, referindo-se ao caso de Setúbal. Mas a verdade é que, acima de tudo, nós temos é de reconhecer que a mobilização foi do país, foi de Portugal, foi dos portugueses. E sim, esse é o agradecimento que deve ser feito e, sobre isso, o Governo deve se conter e não tentar roubar os louros da dimensão humana que, voluntariamente, o país demonstrou ter. Uma verdadeira onda de solidariedade. Mas esta onda de solidariedade do povo português não retira a responsabilidade do Governo, da Senhora Ministra, do Alto Comissariado para as Migrações. Não é apenas grave não termos ouvido uma palavra de agradecimento de forma tão expressiva como hoje o Grupo Parlamentar do PSD está aqui hoje a agradecer ao país, nem da parte da Senhora Ministra, nem da parte do Alto Comissariado. É antes muito grave vermos o Governo evitar responsabilidades sobre o acolhimento de refugiados em Portugal, quando a responsabilidade de todos, e sublinho, de todos e de cada um dos refugiados que Portugal acolhe, é do Governo do país. Muito e bom. Por isso mesmo, o país, e particularmente a grande parte do país que se envolveu nesta onda de solidariedade, não pôde deixar de ficar espantado, eu diria até indignado, quando ouvimos aqui há dias a alta comissária para as migrações dizer que só soube do caso de Setúbal pela comunicação social. Com estas afirmações, o país só se pode interrogar. Afinal, o Governo não sabe quem está a acolher refugiados? Afinal, o Governo não sabe quem se está a substituir no seu papel? Afinal, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, qual é o papel do Governo? É subir para o lado? É confrangedor ver os principais responsáveis políticos, os decisores nesta área tão sensível e com a dimensão humana que tem, com mais dúvidas que certezas. Com este cenário parece haver só uma certeza, é que o Governo, até agora, é o único que não corresponde. E há mais um exemplo recente. O Governo e o Alto Comissariado para as Migrações lançam uma linha de apoio aos ucranianos. É só essa Ucrânia. Até aqui tudo normal. O que é absolutamente incompreensível é que as três opções de atendimento da linha, pelo menos até há poucos dias atrás, eram Tecla 1, português. Tecla 2, inglês. Ou tecla 3, pasmem, senhoras e senhores deputados, não era ucraniano, era mesmo russo.
Muito bem.
Nada contra a língua russa, mas onde anda o governo? E pior, o Alto Comissariado das Migrações, o que anda a fazer? Quando a Rússia invade a Ucrânia, com toda a tragédia que isso acarreta, implica os ucranianos deix-